Olá, pessoas! We're back! Não de Londres, mas de Santos e de Votuporanga. E da Cidade Patriarca, no meu caso. Quadro 18 pós-ATP Finals. Vamos comentar tudo. Dimitrov vencendo Finals de forma invicta. Quem previu isso, hein? Acho que ninguém. Terminou o ano como número 3 do mundo. O David Goffin ganhou do Nadal e do Federer no mesmo torneio, que é algo que poucas pessoas fizeram na história do tênis recente. O Nadal, por sua vez, só conseguiu disputar uma partida por causa do joelho, o eterno joelho do Nadal. E o Marcelo Melo e o Lucas Kubot foram vice-campeões do Finals, perdendo para Courtney Pears, bicampeões. Mas o Melo e o Kubot terminaram o ano como número 1. Vamos então começar falando do Dimitrov. Como vocês estão, Alexandre Cossenza e Aline Calevon?
Eu tô ótimo, tô mal-humorado, mas tô ótimo. Quando chegar nas perguntas dos ouvintes, vocês vão perceber que eu tô mal-humorado.
Ou seja, normal, né, Ale?
Você normal.
Tá um pouco mal-humorado, mas tá ótimo.
Aliás,
um dia normal na vida de Alexandre.
Deixa eu começar falando do Goffin. Você falou que ele ganhou do Federer no Nadal. Acho que o feito mais raro do Goffin, e eu não sei, não tenho esse número, né? Mas eu acho que o feito mais raro dele foi ganhar do Federer e do Nadal e não ser campeão do torneio. Eu acho que isso é muito mais raro.
É a única pessoa. Única pessoa.
Então pronto. Tá aí.
Única pessoa ganhando o Federer e do Nadal e não vencer o torneio.
Histórico. Eu começo o programa com
eu li isso ontem. Acho que foi o Stuart Fraser que
tu... Épico, histórico. É, nem todo herói usa capa.
Aline.
Eu tô ótima, só tô puta com o John Pierce, mas também é mais só mais um dia na vida de Aline Calerron, então... Tudo certo aqui no quadro 18.
Grigor Dimitrov. É Dimitrov ou Dimitrov, gente?
Dimitrov?
Vocês que manjam das pronúncias.
Eu não sei, eu nunca parei pra pesquisar isso no forno, sabia?
Eu acho que é Dimitrov.
Tá. Eu vou de Grigor. O Grigor, que começou a temporada on fire, ele ganhou o Brisbane, se vocês não lembram, ele ganhou 3 top 10 em Brisbane. Depois ele fez sempre o Australian Open e fez, acho que na minha opinião, o melhor jogo do ano contra o Nadal na semifinal do Australian Open. Depois ele ganhou a Sofia, que era um torneio fraco na casa dele. E depois ele viveu meio que um limbo na temporada, fazendo uns resultados meio medíocres. Até a temporada de grama, que ele fez uma semi em Queens. E em Cincinnati, ele ganhou o torneio, ganhou seu primeiro Masters em Cincinnati, fez uma final em Estocolmo. Chegou no Finals, pela primeira vez ele se classificou e ganhou de forma invicta o torneio. Vamos começar com uma pergunta sobre o Dimitrov, do Daniel Foltora. Ele teve muita sorte com essa chave do Finals, por ter escapado do Nadal e do Federer, e do Cilic e do Zverev.
Ah, mas escapar do Cilic nessa época do campeonato, né? Sei lá, assim, sorte, né? Vamos combinar.
Acho que escapar do Nadal não é exatamente sorte nesse caso do Finals. Talvez a sorte dele tenha sido jogar bem no Finals que não tinha Murray Djokovic também.
Não, acho. É. Ele, eu tava vendo, né, o activity do Dimitrov. Ele perdeu muitas vezes pro Nadal esse ano. Ele perdeu umas 5 vezes pro Nadal esse ano. É absurdo. Mas, não ter o Federer pela frente. Então, foi bom. Assim, não é culpa do método dele, demérito do Federer, que não conseguiu ganhar o Goffin na semifinal.
Sim.
Mas é, foi uma oportunidade que se apresentou e ele aproveitou, né?
Justo.
Thales Matos. O título do Finals pode significar finalmente um novo Dimitrov, o que vai incomodar o Big Four em 2018?
Eu tenho medo de afirmar esse tipo de coisa, mas com o Dimitrov. Não estamos todo ano falando disso, que vai ser o novo Dimitrov?
Todo ano.
Então.
Na Austrália o pessoal falava isso também, né? Que fez aquela
série. Então, aí.
Não, não sei o quê. Ah, agora vai. Não, não foi.
Mas o nome, gente, cabeçudo. Né?
Assim, é que o vai. Qual vai você tá falando? Se o vai é, vai ser número um e vai ganhar o Wimbledon e o US Open? Não. Vai ganhar uns torneios, vai ser flopado e outro vai tirar um finals da cartola? Sim.
Sim.
Deixa eu ser chato mais uma vez. Aí é aquela história do... A gente passou 10 anos vendo Nadal, Federer, Djokovic, Murray aí, dominando tudo, então que é completamente exceção na história do tênis. Então, se você pegar o Dimitrov, os resultados que ele tem, putz, o Dimitrov é um grande tenista, seria um grande tenista em qualquer época, talvez menos essa.
Sim.
Porque se você pegar, sei lá, os resultados do McEnroe, que foi número 1 de simples e dupla na década de 80, tem ano que ele passa ali 3, 4 meses sem ganhar nada. É completamente normal. Né? A normal foi essa coisa de 10 anos pra cá, que né, tem sempre um, tinha sempre um dos quatro ganhando de slam. Então, eu não consigo condenar o Dimitrov. Ah, agora vai. Eu acho que agora vai, assim, coitado do Dimitrov, né? Você tá falando, putz, ele já devia ter ido há muito tempo. Mas, normal, eu acho. Nessa geração que tá aí, eu acho que ele deu azar de pegar esses quatro caras em cima, que é difícil passar dessa barreira.
Mas, sim, ele pode incomodar os quatro, com certeza. Ainda mais agora. Que a gente não sabe qual vai ser. O que vai aparecer em 2018, né? Que versão de cada um. Ninguém sabe. É, a Núbia Silva pergunta: qual a importância pro Gauffin nesse vice-campeonato que ele venceu Nadal e Roger? Será que ele vai acreditar mais em seu jogo, principalmente no aspecto mental?
Posso ser chato de novo?
Ah, por favor. Cumpra seu papel.
Não, assim, não. Adoro a Núbia. Eu acho que a questão é o seguinte, eu não gosto da gente achar que todos esses tenistas que estão ali no quase e batem no Big Four e voltam, que é por falta de cabeça, sabe? Do mental, ou falta de acreditar e tal. Eu acho que 90% das derrotas deles são por falta de jogo mesmo. Que chega ali, se chegar num 4-4 no terceiro set, o Nadal tem mais de onde tirar. Ou o Federer tem muito mais de onde tirar. E aí, muita gente fala, ah, cabeça, o cara não acredita, já entra em quadra derrotado. Eu, honestamente, não acredito. Sabe? E se você pegar, pô, o histórico que o Gauffin tem contra o Federer, depois de tomar o que ele tomou no primeiro set, na semifinal do Finals, e virar o jogo, se fosse problema de cabeça, ele nunca teria virado aquele jogo. Sabe? Se essa coisa, ah, ele já entrou derrotado, tomou 6-2 no primeiro set. Pô, então não vai virar o jogo nunca. Mas acontece, vira.
Não é. Foi engraçado que o Golfo falou no dia anterior, né? O jogo perguntava pra ele, ah, o que você vai tentar? Ele, não sei o que eu vou tentar, porque tudo que eu tento fazer não funciona.
Pois é.
Não sei o que eu vou fazer. Só que eu acho que nesse jogo foi muito assim, o Federer tava claramente dominando mentalmente e tenisticamente o jogo. E ele relaxou. Ele baixou o nível, ele parou de mexer as perninhas, ele começou a mandar forehand na lua, e aí ele deu confiança pro Gauffin, e a partir do momento que o Gauffin entrou no jogo, ele não conseguiu voltar mais. Assim, por isso parece muito que eu tô tirando o mérito do Gauffin, e assim, tô um pouco. Mas o Gauffin, de fato, ele conseguiu manter um nível muito alto depois do segundo set, ele poderia totalmente ter caído no terceiro, mas não caiu.
Ah, mas aí também quando você fala, ah, tô um pouco tirando o mérito do Gauffin, é meio sacanagem não fazer isso, porque é o Federer, cara. Então, em condições normais, o Federer ganharia o jogo, né? O que aconteceu de diferente? Então, assim, pra explicar a derrota, óbvio que você tem que tirar um pouquinho do mérito do Gauffin. É normal.
É, o Gauffin vai disputar agora a final da Copa Davis, né? O ano não terminou pra ele ainda. Bélgica e França em Lille, que vai ser em quadra dura coberta. A França vai ter Tsonga, Pouilly, Herbert. Aliás, o Herbert já tá bom?
Sim, ele postou um story hoje no Instagram todo feliz, assim, ai, pronto pra Copa Davis.
É, então...
Tá 100%.
Tava de Miguel, mentira, coitado. E o Mayu e a Bélgica com Goffin, Darcy, Bellman e De Kuff. Talvez, assim, pra Bélgica, pensando em Davis, não tenha sido tão bom essa semana do Goffin, né? Tá 5 jogos bem intensos, né? Vários de 3 sets. Não sei se vai ser muito bom pra Bélgica, não. Mas vamos falar um pouco do Nadal. Sim. Nadal que não foi pra Basileia, decidiu ir pra Paris, ganhou um jogo, garantiu a liderança do ranking. Aí todo mundo falou... aí ele saiu de Paris, todo mundo falou, ixi Maria, ele não vai pro Finals. Daí ele foi, ele perdeu pro Goffin, um jogo duríssimo de 3 sets, mas a gente via que ele tava detonado. E logo após o jogo ele fala que vai embora, não acabou a temporada dele. O Felipe Ariel Rezende pergunta, Nadal parece forçar mais o corpo para chegar e garantir o número 1. O quanto isso pode cobrar seu preço em curto e médio prazo?
Ah, se fosse só para garantir o número 1, ele não tinha ido pro Finals, né?
Não sei se isso é... Vamos combinar aqui, eu não sei se isso é prioridade pro Nadal, né? E outra, a gente, isso não é outro tipo de coisa que a gente sempre discute todo ano também. Será que o Nadal vai tá showzinho pro ano que vem?
Desde 2008.
É, tipo isso. Né? Tipo, nossa, será que o Nadal vai aguentar mais? O cara tá aí, tipo, deitando e rolando.
Em 2008 ele virou número 1 do mundo, fez o segundo semestre ali, chegou morto no final, não jogou a final da Copa Davis, que a Espanha ganhou em Mar del Plata com Verdasco e... Feliciano Lopes jogando dupla, Verdasco ganhando ponto decisivo. E aí a pessoa falou: putz, Nadal realmente isso aí vai acabar. E aí ele ganhou a Austrália Open em janeiro. Então... Não dá, né?
Eu acho que cobrou um precinho ali no Finals.
Tipo,
mas não foi, o que ele fez em Paris ou em Londres que cobrou o preço. Foi ele ter jogado mais jogos antes.
Então, isso é todo ano. Todo ano ele chega morto no fim do ano. E por isso que ele não consegue ganhar Paris, não consegue ganhar o Finals. É a vida de Rafael Nadal.
Não, acho que essa parte do meio do calendário aí do Nadal, que ele ganha, ele joga e ganha muito no Saibro, faz um estrago que não tem como medir. Mas, né, mas tá, a gente sempre percebe isso. É que lá na frente isso tem seu preço. Aliás, se parar pra pensar, até o Dominitinho, que jogou quase tanto quanto o Nadal, ou mais no Saibro, também chegou estourado. Né? Com os problemas que ele tem em quadra dura também, mas estava no fim da, né, a gasolina ali estava na reserva.
Enfim, não tá fácil pra ninguém esse calendário, gente. Tá todo mundo fodido.
Em 2019 vem aí tudo diferente.
Um bom lembrete também é que esse foi o último torneio de Tony Nadal. O fim da era Tony Nadal, que escreveu uma carta muito bonitinha.
Eu não vi essa carta ainda.
Tá no meu país, muito, muito fofa. Basicamente, sim, falando, agradecendo o Rafael pela dedicação, mas também falando que, olha, gente, não falem de mim como se eu fosse um gênio, porque, assim... coisas acontecem, entendeu? Claro que eu tenho meus méritos, mas, né? Enfim. Mais uma pergunta. Vocês têm algo pra falar sobre o Tony?
Eu sempre achei o Tony uma figura muito legal e eu acho que, assim, foi uma conversa que eu tive com algumas pessoas em Santos sobre técnicos, treinadores e tal. Teve entrevista do Meligeni que repercutiu bastante. Mas eu acho que o Tony é a grande prova de que para fazer um tenista, você não precisa ter sido um top
jogador tech. Profissional.
Um jogador, sabe? Você pode, né? E algumas conversas que eu tive essa semana, as pessoas falam que tem muita coisa que é psicológico. O jogador que chega ali nos 100, 50, em algum momento ele passa a acreditar que precisa de um técnico que já foi alguma coisa, sabe? E aí dispensa o cara que levou ele até ali, pega outro cara e nem sempre a coisa funciona. Então acho que o Tony é a grande prova de que, sabe, não precisa, né? Eu tenho Maria Vaida aí, que é outra prova, né? Não foi tenista, né? Um super campeão e fez o Djokovic.
Saudade.
Sabe, eu acho que o Tony é a grande prova disso. É um puta exemplo que as pessoas deviam olhar um pouquinho mais de carinho por esse aspecto.
É, e o Richard Williams também, né?
Com certeza.
Ah, uma coisa que eu queria falar sobre o Tony é que, pra mim, os dois momentos mais emocionantes da temporada foram o Federer vendo os quatro filhos e chorando depois de ganhar o Wimbledon, e o Tony trazendo a réplica em tamanho real do troféu de Roland Garros pro Rafael.
Muito legal.
Foi muito da hora. É, Reni Araújo pergunta, o Big Four estará no ATP Finals do ano que vem? Ou a Next Gen realmente chegou para ficar?
Mas, gente, isso a gente tá falando todo ano também.
Não, mas, olha, de fato, se você perguntasse ano passado, o Big Four vai estar no Finals, a gente fala, claro. Mas ano que vem, olha... Eu não sei, eu não faço ideia. Não faço ideia de como essas pessoas estão e o que, que essas pessoas vão fazer.
Não, pra mim é a mesma questão de todo ano. Se eles estiverem inteiros no final do ano, que não foi o caso esse ano, não. É questão de corpo mesmo. A galera tá toda despedaçada, mas se estiverem vivos, vão tá aí. Agora, se a Next Gen vai estar ou não...
Posso ser chato ó. De novo?
Vai.
A pergunta, função,
Alexandre.
Na pergunta ele escreve o Next Gen chegou pra ficar. Quem do Next Gen que chegou, de verdade?
Sasha Zverev.
Ah, o Sasha Zverev também.
Jack Sock.
Não, e tá aí uma coisa curiosa, que a ATP enfiou o Team nessa onda de Next Gen. O Team tem 24, né? O Sock tem 25. Então, sabe... Daqui a pouco você tá botando o Gofan, que tem 26 aí no grupo, Dimitrov tem 26.
Eu e Mário Sérgio tá tentando subir essa tag Limbo Gen. É a melhor.
Que é esse grupo aí do Dimitrov, Gofan, Vitori,
Raonic,
Togopolov. É, pois é.
Gen.
O povo não teve
adoro geração. Limbo Gen. Vamos falar um pouquinho do Next Finals, né? Aquilo que aconteceu lá em Milão.
Vamos, aquela farofa.
Que o Chung Yeon, o Yeon Chung da Coreia, eles trocam também? Ou troca. Foi Yeon Chung?
Não sei.
O Chung venceu o Next Gen Finals. Não é exatamente uma surpresa, né? Eu acho. E teve todas aquelas mudanças. O Alexandre escreveu sobre isso no blog dele. Mas vamos dar uma relembrada, né? Teve o sorteio, que foi aquela bizarrice. Modelos fazendo
tirando roupa
sem comentário
na frente de moleques de 18 anos e até agora ninguém meio que admitiu que de quem é a culpa, mas a ATP e a Red Bull fizeram um statement falando sobre isso. Então não foi a Federação Italiana. Tivemos nenhum juiz de linha, o que assim é triste, porque é triste, mas funcionou o desafio.
A gente perdendo trabalho.
Mas o desafio funcionou, tipo, não deu ruim.
Não. É. Só foi chato, mas funcionou.
Tá.
Chato pra mim.
É triste. Que mais? Teve o técnico falando com o jogador por headset, que é meio diferente da WTA. Eu achei muito zoado eles terem que falar inglês. É, tipo, absolutamente ridículo. Se for fazer isso, não faz.
É.
Porque me poupe, né? Você tem que falar em uma língua específica com seu jogador. Ridículo.
Então, isso aí é outra questão, que assim, você vai começar a prejudicar alguém, né?
Porque, não, totalmente.
Você pega um...
É injusto, é ridículo, é elitista, é tipo tudo.
É, você pega se um americano tiver um técnico americano, um brasileiro com um técnico brasileiro. Você tá prejudicando alguém na partida, né? Com essa intenção, entendeu? Né? O técnico brasileiro vai passar a instrução com a mesma qualidade ou com a mesma fluência que ele passaria se fosse em português. Então, sabe? Tem alguém sendo prejudicado nessa brincadeira sempre.
O shot clock de 25 segundos, a ATP vai... O Chris Kermode falou que a ATP vai usar em 2019. Porém...
Tá precisando não. padronizar, né?
Tipo, cada árbitro dispara aquilo na hora que quer. Tem que arrumar isso, né?
Farofa.
Que mais, gente? Lembrei, não é de péssimo, obviamente. Nas duas também é péssimo, não seria diferente em simples. 7-4 horrível.
O Letty não fez diferença nenhuma. Só botou sorte no negócio. Mas assim, não encurtou nada de tempo.
Uma coisa só que acontece tão pouco aqui, né, meu?
Exatamente desnecessário. Desnecessário.
Mas enfim, já tinham feito esse teste em Challenger, já viram que foi uma bosta e tentaram de novo. Enfim, bosta. É, o 7-4 games, acho horrível. Assim, eu entendo. Ai, às vezes, putz, você fica lá esperando, vai chegar o tie-break, né? Que enrolação, não sei o que, não sei o que. Mas o 7-4 parece que, assim, não faz um set de verdade, sabe? Não constrói uma história do set. Você não dá oportunidade de quebra, oportunidade de voltar. É uma coisa assim, foi o set.
Tava um negócio corrido e no fim das contas não cortava porra nenhuma. Teve um jogo, sim, de 1h40, 2 horas. Meu, a mesma coisa. Vocês estão fazendo uma farofa.
Então,
acho que as duas grandes críticas aí são que a Sheila falou de não construir uma história, né? Não tem você não vai, né, crescendo com o negócio. E outra quantidade absurda de tie-breaks que completamente distorce o negócio. Tie-break é pra ser um negócio de exceção quando, ah, beleza, chegou até 6 e não resolveu. Vamos jogar um tie-break. Agora, com 3, você precisa confirmar o saque 3 vezes só pra jogar o tie-break. Aí é ridículo. Eu acho, assim, você transforma a exceção em regra. Eu teve mais tie-break do que sei lá o quê. E isso porque não tinha nenhum grande sacador no torneio. Se você bota isso no circuito com Isner, com Query, com
Nunca mais vai ter 7 sem tie-break, né?
Pô, 3 games, pelo amor de Deus. Joga na altitude, 3 games, tie-break.
Então, é. Enfim, então, a única coisa que funcionou mesmo foi o... foi o desafio, que é uma pena. Mas a gente é contra porque a gente não quer tirar o emprego das pessoas. Então a gente não é a favor de nada.
Não, e é...
foi testado.
Não, e é muito emprego. Porque se você parar pra pensar, não sei se
todo mundo... gente, é muita gente.
Não sei se tá ouvindo, todo mundo que tá ouvindo sabe disso, mas assim... Só de ATP pra cima que se usa um grupo completo de juízes de linha. Em Challenger esse número é reduzido. Em Future, que é o grande grosso do circuito, não tem juiz de linha. Então os empregos para esses caras estão todos ali nos torneios grandes. Se os torneios grandes começarem a usar o desafio sem juiz de linha, acabou, tá todo mundo na rua.
Mas enfim, esse é o capitalismo, né? Análises.
Pois é. Daqui a pouco estão chamando a gente de bolivariano aqui.
Ah, já fui chamado tantas vezes disso.
É, Rodrigo Caminha pergunta: como fã do Noli, confesso que meu julgamento fica prejudicado. Por isso pergunto: qual o nível da temporada 2007 na ATP para vocês? Outra: vimos o ressurgimento do domínio Fedal. Claro que a maioria adorou, mas isso não mostra também a falta de força do resto do circuito?
Posso ser chato?
Claro.
Acho que sim, se você parar pra pensar.
Não precisa perguntar mais, Ale.
Esse ano não teve maior de convite, ano passado não teve Federer e Nadal, então pra mim dá no mesmo. A grande diferença é que não teve Vavrinka esse ano, grande Vavrinka.
Saudades.
Do qual a Sheila é líder do fã-clube.
Sim, ele que realmente mudou toda a história da temporada. Pois e é. Terminou como top 10. Né? Mas
assim, é tão. Eu acho que eu equiparo tanto 2016, 2017. Ano passado teve Vavrinka, ele venceu o US Open, não foi isso? Ou tô confundindo?
Sim, ano passado ele venceu
o US Open. Esse ano tava o Del Potro jogando bem, então acho que uma coisa. Até isso, uma coisa balanceou a outra. Eu não consigo ver tanta diferença assim, não.
É. Eu acho que você tem um ponto sobre o Vavrinka. Acho que ele. Não, de sério, sem zoeira. Porque ficou uma coisa assim, meio tipo, ok, nós temos... Assim, além do Djokovic e do Murray, muita gente se machucou também, né? Não foram só os dois. Enfim, Scorio, Anish... Mas a minha impressão esse ano mais é que ficou um buraco, assim, e tipo, era literalmente... Quem quer esse top 10, sabe? Top 10 com você, top 10 com você. Jack Stock, sabe? Foi assim, literalmente, tipo, cara, toma uma vaga no Finals pra você, sabe? Ninguém mais quer, todo mundo flopou, todo mundo, sabe? Todo mundo pipocou, então assim, você restou, é você. isso foi meio chato, assim. Principalmente essa semana de Paris, foi muito deprimente, assim, ver todo mundo caindo, 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 caindo. E a gente termina com o Jack Sock no final. Isso foi meio triste. Acho que ano passado o bloco não Big Four ali foi mais digno. Pergunta ilustre, Fernando Nardini. Os jogadores ainda têm o mesmo interesse de outrora, adoro as palavras, outrora, em jogar, vencer o Finals? Eu acho que sim.
Sim.
Obrigada, Nardini. Não, sim, eu acho que sim, ué. É muito importante.
Não, mas eu acho que assim, o Nadal certamente tem. Né? Tanto que, sei lá, tentou, né? Quando, assim, tava obviamente sem condições. O Federer me pareceu que sim, deu azar no jogo e tal, mas não vejo, não consigo ver muita diferença, não, para anos anteriores, assim. Pra...
É, que assim, pro Federer, se ele ganhasse, ia ser, tipo, mais um, mas acho que era o objetivo dele, assim, era uma passou e a Open, e agora eu quero ganhar o Finals, era isso. É. Acho que é uma coisa que eles gostam, pelo lugar, por ser Londres, por ser, ter aquele troféu bonitinho, por...
1.500 pontinhos,
a grana do caralho.
Então, bem ou mal, ainda tem essa questão que, assim, quem gosta de admitir que quer ser número um, né, Federer, Nadal, ah, não tô preocupado com isso. Mentira. E, assim, o Finals era uma maneira do Federer colar no Nadal.
É, mas ele teria jogado Paris também, seria...
Aí eu não sei o estado físico.
Eu acho que eu vejo o Federer ano que vem. Ano que vem ele dá o bote, só que aí ele perdeu pro Gofan.
Sempre então fica importante pra lembrar.
Fica pra próxima o bote. É... Ok. Só uma noticiazinha aí que vocês devem saber, mas só pra dar uma registrada. O Lendl não está mais com o Murray de novo. E o Jamie Delgado falou que o Murray não deve contratar ninguém, por enquanto. Vai ficar só com o Jamie Delgado. E tudo bem. Afinal, o Lendl, tipo, aparecia uma vez a cada 6 meses. E, né, mais uma pergunta do André, que eu esqueci de pegar o sobrenome. Desculpa, André, mas pela pergunta você vai saber quem é. Que é você. Quem vocês acham que foram surpresas positivas e negativas do ano no circuito ATP e WTA?
Kerber negativa, Kerber!
Não, mas isso aí não tem a menor
discussão, né? Amiga, acorda!
E a surpresa positiva da WTA também não tem discussão. Está penco.
Né? Está penco, claro.
A Venus me surpreendeu positivamente com a regularidade dela na temporada. Acho que eu não esperava.
Mas ela tava fazendo boas temporadas, né?
Não tava, mas...
É um up.
É. Agora, na ATP, surpresa positiva, Jack Sock, claro.
O Dimitrov foi.
O Dimitrov, assim, foi uma coisa até que enfim, mas...
Fica de olho aí, rapaz, você mantém o nível aí.
Pra mim, a decepção foi o Tim.
É.
Acho que ele estagnou, assim.
Eu não falo que depois dizem que é implicância minha com o Tim. Mas negativa, não sei, viu?
Ah, pra mim, uma surpresa positiva desse ano foi o Sr. Mario Kilit também, né? Começou perdendo um monte de jogo ridículo aí pros 300 do mundo, mas terminou bem. Apesar do Finals, a gente ignora o Finals.
Ele foi o único que terminou na mesma posição que ano passado.
É, fez uma temporada digna.
Todo o resto fez...
A queda do Ferrer pode ser uma surpresa negativa? Ou já tava meio que se desenhando?
Acho que tava desenhando, infelizmente. Meio triste.
Próxima pergunta da Carol Tan. Acham que o Finals deveria voltar a ser itinerante? Não seria mais justo com o público?
Difícil. Eu queria ver em outras cidades, mas eu acho que Londres encaixa tão bem. E a U2 Arena encaixa tão bem. Não sei.
Não, eu acho que a ATP meio que se enfiou num dilema aí, que é o seguinte: o tio funciona bem, a organização lá é espetacular. E para tirar de lá, tem que ser para um lugar que faça mais. Né? Você não pode tirar o evento de Londres para fazer na Arena Olímpica do Rio. Nossa, pensamos a mesma coisa. Né? Você não pode tirar de Londres para fazer no Centro Olímpico do Rio sem essa pompa, sem essa coisa toda. Vai dar uma impressão que o evento caiu. Né? Então, para tirar de Londres é difícil. Acho que a ATP vive esse dilema aí. Por isso que está há tanto tempo lá. Né? Não é que a ATP queira que tenha estabelecido ou determinado que vai ser permanente. Mas é que se não pintou uma proposta melhor, paciência, fica lá. Também gostaria que mudasse, que fosse outdoor, enfim, tivesse algumas variações no torneio. Mas tem uma outra pergunta sobre isso também, né? Não vou me adiantar agora.
É, o Johnny Garbin pergunta se o Nadal tem razão em reclamar que o Finals deveria ser em outro piso.
Não sei se ele tem razão ou não, mas eu acho um argumento interessante. Não sei se deveria ser, não sei. Não tenho uma opinião formada sobre isso. Mas é um argumento interessante.
É que também a temporada indoor...
Termina, né?
Ela não é tão grande assim. Então acho que você tem um indoor ali, que é um slam, que não tem nenhum slam indoor, eu acho que é importante também.
Eu acho que faz sentido ser indoor. Eu entendo, eu também gostaria de ver em outro piso, mas faz sentido ser indoor. Uma continuidade.
Tipo, você do Saibro e da quadra um pouco mais lenta, você já tem Roland Garros, você já tem o US Open, você já tem Austrália. Você tem bastante coisa pra ganhar ponto, sabe?
Mas é que o Finals ele não é assim, indoor por natureza, né? Ele nunca foi estipulado
nada
assim, indoor. Uhum. Em Houston ele era aberto, comecinho de 2003, 2004, né? Depois foi pra Xangai e era indoor, mas eu lembro bem de Houston, com Agassi jogando final com o Federer e era aberto.
Mas eu acho que combina. É bem não. Isso, assim, é muito perfeitinho, sabe? E tem público, acho que isso é muito importante também. Londres tem público. Cara, você põe um negócio desse no Rio, Deus do céu.
Não, e aí...
Jogos de duplas, Deus do céu.
Não, e tem uma questão geográfica também, que se você faz esse finals longe de Paris, vai destruir o Masters, né? Vai ter mais gente pulando Paris para viajar mais cedo. Né? Se voltasse para Xangai, por exemplo. Pô, desculpa, eu não vou para Paris, vou sair da Basileia, vou pegar um voo, vou ficar lá, me ajustar no fuso horário, ficar numa boa. É, tem esses problemas todos de calendário aí que a ATP precisa lidar.
Na verdade, eu teria público o Finals no Rio. Só nos jogos de duplas que eu acho que seria muito complicado. Só nos jogos do Marcelo e do Bruno que...
Nossa, eu fico imaginando um que jogo que teve. Ah, claro, tipo, Brian Smarapavic, sei lá, nossa, mano. Ter 10 pessoas.
Aí também... Eu fazer matéria de você.
É de você, novo, né?
O Breakpoint, João. Vocês não sabem o que é que... É, conta aí.
Por favor, conta.
Não, conta você.
Ah, não, é... Então tá, é... Meu excelentíssimo Rory ATK, um dos meus tenistas favoritos, perdeu na final de duplas masculinas e foi jogar a dupla mista depois. Só que isso foi tipo o quê? Meia-noite. Resultado da coisa, foi ele e a Begu contra a Stepanek e a Radretzka. Foi tipo, resultado da coisa, tinha 5 pessoas assistindo esse jogo, meia-noite no Rio, sendo que 3 das pessoas eram eu e os meus amigos. E as outras 2 pessoas eram tipo funcionários do Rio que vieram conversar com a gente perguntando o que a gente tava fazendo ali.
Aí vira e vocês viraram a matéria do UOL.
É.
Ai, ai. Então tá bom, daqui a pouco a gente volta pra falar de duplas. E vamos responder perguntas aleatórias também sobre outros assuntos. Permaneçam. Quem tirar agora vai não ganhar presente de Natal. Oh, volta para o bloco de duplas. Duplas. Ah, infelizmente não deu, gente. Continue em Pio de novo, venceram o Finals. E eliminaram tanto o Bruno quanto o Marcelo. Jamie e Bruno na semifinal, Marcelo e Kubot na final. E nem rolou uma chance nos dois jogos, foi bem fácil. Porém, o Marcelo e o Lucas terminaram o ano como a dupla número 1, que já era esperado, eles precisavam ganhar um jogo para isso. Mas enfim, uma grande conquista aí pro Marcelo e pro Lucas, e o Marcelo também, líder do ranking individual. Vamos já começar com a pergunta polêmica. Opinião claro. Gremista, o Ixi. Nome do perfil. Continent e Pierce estão um degrau acima das outras duplas? Se sim, por que essa vantagem não está explícita no ranking?
Vai, Aline.
Não. É, falando sério, não acho que eles estão acima das outras duplas, não. É, circuito de duplas hoje em dia é extremamente parelho, né? Tem tanta dupla forte que, sabe, todo mundo acaba tendo chance. A temporada inteira roda, apesar de... Você pode ver, apesar de a gente ter o Marcelo e o Kubot dominando a temporada, tem um Continent Pierce ganhando dos caras, assim. Não tem ninguém melhor do que ninguém, não tem ninguém acima de ninguém. Continent Pierce tem os altos e baixos como qualquer outra dupla, por exemplo, após o Australian Open esse ano. Eles ganharam o Australian Open, mas depois também morreram, né? Venceram na Austrália, mas tiveram os resultados péssimos depois e... Nossa, olha a temporada de Saibro deles, foi a coisa mais ridícula do mundo. Que é o piso que eles ficam mais vulneráveis.
Os resultados deles grandes foram de Washington pra trás, né? Depois da Austrália. Quer dizer, todo segundo semestre.
Sim, e assim, isso acontece com todas as duplas, né? Que estão bem na temporada. Assim, eles não ficam o ano inteiro jogando bem, e por isso que não tem uma dupla acima das outras. A última dupla que a gente pode afirmar que estava acima das outras é os Bryan, gente.
É, no caso deles, acho que o torneio ajuda, né? As características
com
do
certeza.
Torneio ajudam eles.
São dois caras que sacam pra caramba aqui de porradeiro. Se você bota eles numa quadra indoor, adeus. Sacando bem numa semana boa numa quadra indoor, meu. Acontece. Eles estão com o head-to-head deles desse ano com o Marcelo terminou em 4-1. E acho que, se não me engano, a vitória do Marcelo e do Kubot foi em Wimbledon. E, enfim, inspirados. Ou seja, não tem dupla acima de outra, não. É questão de momento mesmo. E jogaram muito melhor que o Marcelo e o Kubot, jogaram. Mas tá aí uma motivação pro Marcelo e pro Kubot no que vem. Achar uma maneira de vencer os caras e sair o jogo.
E queria que você falasse um pouco aí sobre a temporada dos dois, no geral. O que você achou? O que você acha que pode melhorar?
Assunto polêmico? Mentira. Só pra gente relembrar os títulos do Marcelo e do Kubot, eles ganharam Miami, Madrid, Ertogenbosch, Halle, Wimbledon, Paris, vice no Finals, vice em Indian Wells, também vice em Washington e Xangai. Foi uma temporada completa deles.
Ganharam os três pisos. Falhados durante o ano inteiro, né?
Não, isso que é fantástico, né? Os caras fizeram um ano completo. Começaram mal, teve as polêmicas aí, mas também tacaram foda-se.
Que polêmica? Eu não lembro.
É, então, aquela polêmica lá.
Quando Alexandre, Voldemort, Darth Vader tentou destruir essa união.
É complicado, complicado. Mas a gente, nós, os mocinhos, chegamos lá para defender. Complicado. mas foi uma temporada completa. Ele sabe. A coisa que estava incomodando eles, o Marcelo até falou depois desse jogo do Finals, o que tá incomodando eles é justamente essa coisa com o Continent Pierce aí, que eles têm que trabalhar. Deu pra ver que eles ficam desestabilizados, eles ficaram o jogo inteiro procurando uma forma de vencer os caras e não estavam achando, não tinha brecha. Essa é a coisa pra trabalhar, porque dá pra ver que os caras estão, gente, é pão e manteiga aquilo. A equipe tá juntinha, é quase um caso de amor ali, é lindo de ver. Só falta esse Continent Pierce aí, que tá difícil. Já a Bruno e Jamie, só pra gente lembrar os títulos, eles também ganharam Acapulco, Stuttgart e Queens, foram vice em Sydney, Cincinnati e Tóquio. Eu sei que as pessoas têm essa impressão de má temporada do Bruno, mas eu acho que é mais pelo contraste do ano passado. Pra mim, eles fizeram ótimos jogos, só que o que faltou foi na hora do vamos ver. A gente pode ver, eles não conseguiam na hora de sacar pra fechar o set, não rolava. Na hora de, sei lá, tava com uma vantagem no match tiebreak. Perdi a vantagem. Rolava o match point, opa, escapava. Eu acho que é mais isso, eu não sei porquê. Engraçado isso, eu acho que eu cheguei a comentar, o Bruno tava comentando isso. Que eles tinham a impressão que eles estavam jogando bem. Fizeram excelente jogo esse ano, mas que eles não ia, sabe? Eu acho que talvez as outras duplas talvez tenham achado um modo de conseguir lidar com eles depois daquele do ano passado fantástico que eles fizeram, não sei. Mas tá faltando isso aí e é o que eles vão. É o foco deles nessa pré-temporada pra 2018.
Ok. Alexandre? Quer pontuar alguma coisa?
Hashtag vamos Bruno.
Cheers, Twears. Pergunta. Teremos mudanças em alguma dupla para 2018?
Peraí. Desculpa. Posso só...
Fala, João Kleber, fala.
Não, desculpa, esqueci. A gente não pode terminar esse podcast sem lembrar de novo o grande sucesso do Bruno em 2017.
Oh, claro.
E foi o implante. Todo lugar que eu vou, alguém fala pra mim, nossa, o Bruno, o cabelo do Bruno ficou um negócio espetacular. Inegável isso.
E, aliás, temos que reconhecer o seu mérito nisso, né, Alexandre? Você que teve a coragem de chegar na cara dele e perguntar, e aí, você fez?
Não, mas ele fala abertamente, né? O Bruno é um cara muito tranquilo com essas coisas. E tá lá. Inclusive, assim, ficou até eu acho, assim, toda a minha experiência em análises estéticas, acho que até que a barba do Bruno combinou muito com o cabelo, né? Esse ano teve uma época que ele ficou com a barba grandona, ficou muito mais bacana do que se ele tivesse careca. Acho que eu gostei muito disso.
Não, vou deixar aqui até meus parabéns pra doutora Maria Angélica Murici aí, a dona do trabalho desse. Esse exímio implante aí, meus parabéns pra ela. Contatem ela caso vocês querem um implante maravilhoso desse também. Hashtag Ed, paga nós.
Bom, é isso. Você quer acrescentar mais uma coisa de duplas, Aline?
Ah, não respondi a pergunta.
Aliás, você não respondeu a pergunta, é verdade. Apaga.
Mas também não tem muita coisa pra responder, não. É, a gente sabe, como o Alexandre fez a entrevista com o Demolinê, a gente sabe que a dupla dele com o Daniel não continua. Aparentemente ele ainda tá sem parceiro. Poderia jogar com o Lindstedt, eu tô chateado que não vai rolar essa dupla. Mas bola pra frente, vou superar isso. É, a única dupla que eu tô sabendo que mudou, vai mudar pouca coisa pro ano que vem. Que vai mudar mesmo, vai ter Mergea e Zimonit. Porque eu não sei. Mas, tirando essa, nada. E pelo que eu tô sabendo, ali as duplas top continuam juntas. Dodge Granollers, Marcelo Kubat, Pochtin Pierce, Herbert Mayu, Bruno e Jamie, continuam todas.
Brian,
é importante dizer.
Sério, esses caras não vão aposentar de novo.
Nossa, eu acho que a gente já fez 47 podcasts em 3 anos já. Esperando a aposentadoria e nada.
Pois é. Terceira temporada de podcast e nada dos caras aposentarem.
Complicado. Bom, uma coisa bem triste que aconteceu hoje, inclusive, né? Agora a gente tá gravando esse podcast na segunda, é que a Jana Novotná, tenista tcheca, faleceu aos 49 anos, muito nova. A WTA não julgou qual tipo de câncer foi, mas foi um câncer. Para quem não sabe, ela venceu o Wimbledon em simples em 98, ela fez mais 3 finais de Slam em simples, outras 2 em Wimbledon e 1 na Austrália. Ela ganhou o Finals em 97, ela tem 2 medalhas olímpicas e tem 11 Slams em duplas, foi número 1 de duplas. Ou seja, uma carreira incrível, ela é membro do Hall da Fama. E o Fábio Nagano pergunta o que vocês lembram dela. Eu não lembro, infelizmente, porque eu demorei muito para assistir o Wimbledon. Eu não tinha os canais que passavam o Wimbledon em casa.
Não, nem eu que sou o ancião do podcast lembro da Novotná.
Eu não lembro porque, né, acho que ela parou no fim dos anos 90, 99, né? Eu era um bebezinho engatinhando por aí, então...
Ela ganhou o Wimbledon em 98, com 98 ainda tinha pouquíssimo tênis na TV brasileira e tênis feminino menos ainda, né? E ela fez essa final, foi uma final do ano 14A, Nathalie Tauziat, de Wimbledon que eu tô falando, né? É, honestamente, eu não lembro se a Band passou, a Band passava os slams nessa época, mas não lembro desse jogo. Eu fui ver essa campanha, a campanha interessante, que ela ganha da Venus nas quartas e da Rings, que era o número 1 do mundo na época, na semi. E ela só perdeu um set que foi na segunda rodada. Essa ela atropelou todo mundo no torneio.
É, uma tenista assim, bem clássica mesmo. Mas a gente obviamente sabia quem era e conhece. E pelos relatos das pessoas da WTA, ela é uma pessoa muito querida e muito presente na WTA até hoje. Tá todo mundo muito triste. O Gustavo Rebouças pergunta: por que nenhum jogador top brasileiro treina fora do Brasil com um técnico gringo para ter uma nova visão do tênis? E assim posso dizer. O Rogério tem um treinador argentino.
Ah, e ele treina na Argentina também, então.
Não, Rogerinho.
Rogério não se encaixa.
O que é um tenista top brasileiro? Os top 100, é isso? É Thiago Monteiro, Tomás e Rogerinho? É isso?
Deve ser.
Ah, o Tomás já teve técnico espanhol e argentino. O Rogerinho tem um técnico argentino. Só o Thiago Monteiro que tá subindo, que é um técnico brasileiro.
É, mas vocês acham que faz diferença?
Eu acho que pode fazer, pode não fazer. Depende do técnico, depende do compromisso do cara em querer uma coisa diferente, né? Em estar aberto. A gente viu que o Tomás fez duas parcerias, mas que na verdade ele nunca teve muito afim de mudar o jogo dele, né? O Ossanic não teve grandes resultados, que era um cara que pedia um pouquinho mais de defesa dele, mais slice, mais variação, mais construção de ponto. Tomás não era muito feliz jogando daquele jeito. E depois o Clavé, que acabou. O Clavé, na verdade, acabou demitindo o Tomás, né? Chegou no fim do ano, ele que não quis mais continuar. Também não foi uma grande temporada. Então, não sei, sabe? O Tomás teve mais resultado com o João Zuete, porque o João Zuete queria que ele tirava o melhor do jeito que o Tomás quer jogar. Então acho que vai muito no tenista do que ele tá afim, né? O tenista tá afim de mudar, acrescentar coisas e dar um passo adiante, eu acho super válido. Pelo menos a tentativa. Pode fazer muita diferença.
É, Altair Marques pergunta: a Telena Pereira irá voltar em 2018? O que houve com ela depois que sumiu? Open.
Eu não tenho notícias da Telena, a não ser o fato que ela casou, né, no fim de outubro, e ela continua postando, né, postou bastante foto no Instagram de lua de mel, de festas e tal. Não me lembro de ter visto foto dela treinando. Não sei o que ela planeja pra frente, não.
Ah, eu lembro que quando ela se casou, eu li em algum lugar aí que, sim, ela pretende voltar ao circuito em 2018. Agora, se ela tá começando a treinar já ou não, já é outra história.
Então ela faz meio serena. Casou, tá de boa. Aliás, nossa, aqueles troféuzinhos da Serena, mano. O casamento dela, que inveja.
Eu adorei esse casamento brega dela. Eu queria estar lá nesse casamento brega, você não tá entendendo.
João, cara, sei que temos pouquíssimas oportunidades de ver os jogos dela, mas poderia ser melhorado no jogo da Bia, para ela dar outro salto no ranking.
Movimentação.
Movimentação.
Isso é uma coisa que ela fala, ela sabe disso, que não é natural, ela tem 1,85 e ela sabe, né? Mas é uma coisa que hoje em dia precisa.
Eu sou brasileira, gente.
Quê?
Ela é a equipe toda brasileira.
Ah, sim. É bem isso.
O jogo pra mim que vai ficar muito da Bia nesse ano é o jogo dela com a Halep. Putz, ela realmente tem o tênis pra ganhar esse jogo, mas faltou um pouco de consistência.
É uma coisa que ainda me assusta um pouquinho na Bia, não é nem questão física ainda, né? Eu tenho... Ela passa uma boa parte do ano tendo que parar de jogar pra poder fazer uma adaptação melhor aos pisos, etc. Tal, né? Por causa do físico. Ainda é uma grande questão dela também.
Bom, gente, é isso.
Ah, eu gostaria de deixar uma frase aqui pra gente fechar esse podcast. Posso?
Vixe, Maria.
Frases? Tô com medo.
Não, é só uma afirmação. Marcelo Kubot não entregaram um jogo, caralho. pode fechar.
Eu tava achando estranho esse podcast acabar sem esse debate.
Acha que eu ia terminar sem falar alguma coisa? Mas eu vou terminar só com essa frase. Não entregaram um jogo, caralho. Ponto.
Caralho, ponto. Isso aí, gente. Até o próximo quadro 18. Talvez a gente volte esse ano, talvez a gente não volte. Fica aí o mistério.
E se quiserem dar sugestão também de um programa especial para fechar o ano, deixa a sugestão, enfim.
Verdade. Mas se por acaso for o último, muito obrigado por mais um ano de quadro 18. Terceiro ano já, olha, gente, que fofo.
Que loucura.
Já é um toddler o quadro 18. Tá falando palavrinhas. Então tá bom. Até a próxima, gente.
In the back of your mind, I know you should be home with me. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Don't you? Don't you? Don't you wish your girlfriend was raw like me? Don't you wish your girlfriend was fun like me? Don't you? Don't you? Fight the feeling.
Fight the feeling.
Leave it alone.
Leave it alone.
'Cause if it ain't love, it just ain't enough to leave a happy home. Let's keep it friendly.
Don't you wish your girlfriend was raw like me? Don't you wish your girlfriend was fun like me? Don't you?
Okay, I see how it's going down.
Don't you?
Seem like shorty want a little menage to pop off or something. Well, let me get straight to it. A broad won't watch it. When I come through, it's the God Almighty looking all brand new. A shorty wanna jump in my Aston Van Jewish. Looking at me all like she really wanna do it. Try to put it on me till my black and bluish. You wanna play with a player girl and play on? Trip out the Chanel and leave the lingerie on. Watch me and I'ma watch you at the same time. Looking like you won't break my back. You're the very reason why I keep a pack of the Magnum. And with the wagon, hit you in the back of the Magnum. For the record, don't think it was something you did. Shorty y'all on me, 'cause it's hard to resist the kid. I got an idea that's dope for y'all, as y'all can get cool. I can hit the boat for y'all.
She loves you. Girlfriend was wrong like me. Don't you wish your girlfriend was wrong?